Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado aprova a Política Nacional de Doenças Raras. Texto segue para nova votação da Câmara dos Deputados.
Benedito de Lira afirma que produtos veterinários genéricos não estão no mercado por culpa do governo.
Lídice da Mata lamenta cortes no orçamento destinado à pesquisa científica.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Por unanimidade, o Senado aprovou a Política Nacional para Doenças Raras.
O projeto prevê a criação de uma rede integrada dos governos federal, estaduais e municipais e de um cadastro nacional.
O objetivo é assegurar aos pacientes cuidados, tratamentos e medicamentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde.
A proposta originária da Câmara dos Deputados sofreu alterações no Senado e, por isso, deverá ser votada novamente pelos deputados federais antes de seguir para a sanção presidencial e tornar-se lei. Repórter Érica Christian.
Caberá à União destinar recursos para um fundo que vai bancar os centros de referência, institutos de pesquisa e compra de remédios. O relator, senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, defendeu rigor no registro dos medicamentos órfãos, que são usados para o diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças raras. Alegando a proteção da saúde da população, ele excluiu o artigo que previa a concessão automática do registro em caso de demora da Anvisa, que terá o prazo de 45 dias para se manifestar. Para Caiado, a política ampara em todos os aspectos os 12 milhões de brasileiros com doenças raras.
Dar a ele uma qualidade de atendimento, dar a ele uma possibilidade de poder diagnosticar o que tem, do prognóstico da doença, da evolução da doença, saber se aqueles medicamentos são realmente efetivos naquele tipo de doença, não apenas por uma publicação, sem um fundamento científico, e também a Anvisa sendo obrigada a dar celeridade para a autorização desses produtos.
A presidente do Instituto Vidas Raras, Regina Próspero, destacou que mais importante do que a oferta de remédios é o acolhimento a quem tem a doença rara.
Só 3% da população de doentes raros tem um tratamento medicamentoso à sua disposição. O restante precisa de acolhimento. Acolhimento em centros de referência, acolhimentos em hospitais e tratamentos no geral. Às vezes uma doença ela só precisa de um bom acompanhamento para que ela não tenha uma evolução drástica. Somente isso. Mas ela não tem um tratamento medicamentoso à disposição, entendeu? Então, isso vai garantir que essas pessoas tenham esse benefício em todo o território nacional.
O senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, cobrou agilidade do governo para que seja possível a venda de remédios veterinários genéricos.
Segundo Benedito, a espera do setor agropecuário por essa mudança já dura 15 anos, desde quando ele, como deputado federal, apresentou o projeto sobre o tema em 2003.
O texto só foi aprovado pelo Congresso em 2012 e o decreto regulamentando a medida só veio em 2016, disse Benedito.
Mas ainda assim, os genéricos veterinários ainda não são vendidos, de acordo com ele, por omissão e negligência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que não adotou as providências técnicas necessárias para o registro.
Para que lei? Para que ter sido regulamentado? Se não há interesse nenhum por parte do Ministério da Agricultura para as providências ocorrerem e o produto ir para as prateleiras das casas especializadas. Quantas e quantas vezes o Brasil sofre bloqueio por falta dessa atenção? Infelizmente, a gente assiste tudo isso de braços cruzados. O governo tanto faz como tanto fez.
Benedito de Lira informou ainda que o tema será debatido em audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária em agosto. A intenção é ouvir representantes do Ministério e tentar dar agilidade ao processo.
Já a expectativa do senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal, é que a Câmara dos Deputados rejeite o projeto que muda as regras de registro e uso de agrotóxicos.
Para ele, a aprovação do chamado PL do Veneno por uma comissão especial da Câmara dos Deputados foi uma derrota que os ruralistas impuseram ao povo.
Hélio José alertou que o Brasil poderá receber substâncias reconhecidamente cancerígenas. Em sua opinião, é necessário manter o poder decisório da Anvisa e do IBAMA na liberação de defensivos agrícolas.
A participação do IBAMA também é fundamental, que é o nosso instituto responsável por meio ambiente. O projeto também diminui para 2 anos o tempo máximo de registro de um novo agrotóxico. Então, quer dizer? São coisas complexas, não dá para se decidir assim na calada da noite.
Ao lembrar que em 8 de julho se comemorou o Dia do Pesquisador e da Ciência no Brasil, a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, lamentou a crise que atinge as pesquisas no país.
Ela citou os cortes orçamentários nos últimos anos como causa das dificuldades atuais, o que afeta a compra de materiais e equipamentos e até mesmo o pagamento de bolsas de pesquisa e extensão.
Segundo Lídice da Mata, os cortes em algumas universidades chegaram a 40%, o que compromete o andamento de projetos importantes.
Dados do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações indicam que, em relação ao ano passado, o orçamento deste ano é 12% menor, acrescentou a senadora.
É preciso muita determinação para tocar ensino, pesquisa, extensão e investigação científica em nosso país nos dias atuais. Enquanto o governo federal não entender que pesquisa não é gasto, é investimento, não chegaremos a lugar nenhum. E da pesquisa dependem diversos outros setores, como saúde e educação, por exemplo, mas toda a economia.
O senador Roberto Requião, do MDB do Paraná, denunciou o ativismo judicial existente no Brasil.
Conforme informou, a ação na justiça contra a política de preços de combustíveis praticada pela Petrobras tramita lentamente, enquanto juízes federais decidem velozmente assuntos de interesse de determinadas correntes políticas.
Para Requião, esse é o caso do habeas corpus concedido ao ex-presidente Lula recentemente.
Por que que não foi citada ainda a Petrobras? Que contradição com a incompetência jurisdicional para manter o Lula na cadeia e a velocidade extraordinária possível, não cumprida, de uma intimação de uma empresa para resolver um assunto que prejudica o país inteiro.
E na opinião do senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, a ordem de soltura do ex-presidente Lula é um sinal do caos institucional brasileiro e da falta de credibilidade das autoridades da República.
Ele atacou a politização das decisões do judiciário, que considera inacreditável num regime democrático, mas ressaltou que a desconfiança da população atinge todos os poderes.
Nós estamos num problema muito mais grave do que um simples dia no sistema judiciário em um dos tribunais do Rio Grande do Sul. E precisamos refletir sobre isso, até porque nossa credibilidade dessa casa não é hoje maior do que a do judiciário.
Já o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, defendeu a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, que representaria a refundação do Estado brasileiro.
Para ele, é preciso reformar os poderes judiciário e legislativo e os sistemas tributário e político, além de democratizar os meios de comunicação.
Lindbergh avalia que o impeachment de Dilma Rousseff rompeu o Pacto Democrático da Constituição de 1988 e hoje o país assiste a um neoliberalismo radical que ataca os mais variados direitos da população.
Nós temos que chamar imediatamente uma Assembleia Nacional Constituinte nesse país, botar o povo para participar desse processo. Temos que instituir mecanismo de democracia direta, mais plebiscitos, referendos e temos que reformar o Estado brasileiro, refundar o Estado, começando por uma reforma política desse Congresso Nacional aqui.
O senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, condenou o excesso de burocracia existente no país, que aumenta o chamado custo Brasil e contribui para o clima de pessimismo existente nunca visto na história nacional.
Ele destacou que, além de resgatar a credibilidade e a segurança jurídica, é preciso adotar um plano emergencial de desenvolvimento econômico e social que também englobe questões regionais.
Só assim, na opinião de Dário Berger, o Brasil voltará a crescer.
Precisamos ainda agir rápido para construir um novo tempo, um tempo de prosperidade, de trabalho, de realização. Precisamos resgatar, sobretudo, a autoestima do povo brasileiro. Precisamos fazer com que o orgulho de ser brasileiro possa pulsar cada vez mais forte em nossos corações.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Gesiel Carvalho. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.